A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece eternamente.
Pedro, existe uma magia profunda, mais poderosa do que nós, que governa a Nárnia. Ela separa o certo do errado e guia todos os destinos, o seu e o meu.
E aí, minha gente, vamos começar a nossa conversa sobre o primeiro capítulo do Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Só para a gente ir começando a entender aqui, esse livro resultou de uma série de palestras que a BBC fez acerca da fé cristã. Essas palestras foram ao ar de 1942 ao 44, na época da guerra. Então, eram enviadas lá para o front, onde o C.S. Lewis, que sabia muito bem se comunicar, soube tratar de uma maneira ímpar, como todo mundo aí sabe, sobre a fé cristã e sobre determinados pontos que muito teólogo aí até hoje vive a reviravolta. Só para saber, C.S. Lewis não era teólogo, ele era formado em literatura, mas sabia muito bem do que estava falando. Bom, vamos lá, o primeiro capítulo. Quando ele vem no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a lei da natureza humana. Quando C.S. Lewis começa, ele fala sobre alguns pontos que nós sabemos e temos consciência, apesar de não pensarmos muito sobre isso. O que ele chama de lei natural ou lei da natureza humana. Ele, falando naquele tempo, muitos que acreditavam nessa lei natural falavam sobre a lei natural como lei da gravidade, hereditariedade, leis da química, mas ele remonta aos pensadores antigos. Esses pensadores antigos falavam da lei da natureza humana como a lei do certo e do errado. Essa questão de lei do certo ou errado, ou lei natural, poderia sim ser desobedecida, diferentemente das leis da física, como a gravidade, que você não pode desobedecer. Se você pular de um prédio, você vai cair e estabacar no chão, ou até as leis de questões biológicas, e ele fala sobre essas questões orgânicas que são difíceis da gente desobedecer, né? Agora, quanto às leis naturais, a lei do certo ou errado, ou a moralidade, nós desobedecemos e sabemos muito bem como desobedecer. Mas o que ele fala é o seguinte: diante de um questionamento se há ou não há lei natural, que existia na época esse questionamento, e aí vem só uma observação aqui. Eu já fiz a leitura do livro A Abolição do Homem, e ele até chega a comentar nesse primeiro capítulo. Quando ele fala sobre a abolição do homem, lá na leitura, ele comenta, dentre tantos fatores, sobre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Quem me conhece sabe que eu gosto dele. O Nietzsche, ele vai escrever sobre a moralidade, e ele escreve em alguns livros, como o livro Genealogia da Moral, e outros tantos. Para falar a verdade, a crítica de valores que o Nietzsche faz, ele faz desde o início da escrita dele até o último livro, A Vontade de Potência. Então, quando ele faz essa discussão, ele fala para dizer que a moralidade é apenas um construto, uma construção meramente local, e ela é uma construção subterrânea, uma construção do homem, daquele tempo, daquela localidade. Só que aí, tanto no Abolição do Homem, quanto o uso do recurso aqui, no primeiro capítulo do Cristianismo Puro e Simples, essa lei da natureza humana, o Lewis quer dizer o seguinte: olha só, cara, se você remontar aos vários lugares, nações, aos vários países, às várias localidades, como Egito, China, Índia, você vai perceber uma coisa: todas elas têm pontos em comum. A ideia de que pode ser diferente em alguma coisa, mas há uma semelhança grande entre si. Há uma grande semelhança. E essa semelhança mostra que existe algo dentro do indivíduo que o comanda para um lugar e para o outro. É interessante, minha gente, observar uma coisa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, vai dizer que existe a lei que é chamada de lei que é gravada na consciência de cada ser humano. Então, essa lei da consciência, Paulo vai dizer que ora os acusa e ora os defende, fazendo um comparativo com a lei mosaica. Mas é lógico, como nem todo mundo tinha acesso à lei mosaica, como serão julgados gentios, ou seja, aqueles que são os não-judeus? E aí Paulo responde isso muito bem, dizendo: bom, eles serão julgados pela lei da consciência, consciência que tem lá a lei de Deus gravada no seu coração. Consequentemente, há uma concordância entre o que Lewis fala e, é lógico, o que Paulo fala. Ele fala sobre essa questão de que a lei que há na consciência, a lei natural, a lei da natureza humana, ou a lei do certo ou errado, faz a gente chegar à concordância de que determinadas coisas são injustas ou justas. Nós temos fatores interpretativos envolvidos. Esses fatores interpretativos são aquelas coisas do tipo: ah, eu não fiz, e aí eu elenco uma desculpa, né? Essa desculpa é: eu não fiz porque choveu, eu não fiz porque aquela pessoa também não me ajudou, eu não fiz porque eu pensei que daria tempo, não deu tempo. Então, ou seja, existe uma quantidade absurda de fatores. Entretanto, mesmo aqueles que não aceitam a lei do certo ou errado, ou a lei da natureza humana, como Lewis mesmo diz, em algum momento, sendo na necessidade deles, eles vão fazer uso dela. Por exemplo, o que você está falando é injusto. Bom, ou o que você está fazendo é injusto. Bom, para partir do princípio de que algo é justo ou injusto, tem que se partir de uma convenção, de uma lei natural, de algo que está ali, ó, naturalmente, na consciência, na cabeça daquela pessoa. Lewis, no finalzinho, vai dizer que ele vai tratar de dois pontos. Primeiro, é que os seres humanos, em todos os cantos do mundo, têm essa ideia curiosa do que devem, como se devem comportar, de determinada forma, e não conseguem realmente não fazê-lo. E o segundo ponto, que aí vem muito a ver com a nossa natureza humana também, é que esses indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma, tal como a lei moral os diz. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Bem, fazendo também recurso de Paulo, Paulo, no capítulo 7 de Romanos, também vai dizer que existe a lei do pecado e da morte, existe a lei de Deus, e em Romanos 8 ele vai dizer, por fim, que existe a lei do Espírito e da vida, que é por ela e por essa daí que a gente se conduz. Porque as outras é a demanda que o velho homem, que a nossa natureza, não consegue atender. Bom, mas isso é um papo prolongado, eu já falei demais e espero que vocês me perdoem, porque a única maneira de conseguir transmitir isso é por áudio. Beijo a todos, que a leitura seja satisfatória, bora complementar. Fica com Deus.